Qual é o alvo da sua vida? Talvez você tenha pensado, ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro, garantir a aposentadoria, envelhecer com tranquilidade, ser como um daqueles comerciais da televisão. Já percebeu que nos comerciais todo mundo está rindo e feliz? Todo mundo está passeando em lugares maravilhosos, andando em carrões, ninguém doente, ninguém devendo para os bancos, ninguém atrasado com o cartão de crédito, todo mundo feliz. Eu quero esse alvo para a minha vida. Esse é o meu alvo. Talvez o seu alvo seja estudar, alcançar conhecimento, saber todas as coisas sobre todos os assuntos, tornar-se um expert nas várias áreas da sabedoria humana. Ou quem sabe, você tenha como alvo viajar, correr o mundo, conhecer os quatro cantos. Aí, nesses dias, eu vi uma cena de uma pessoa que estava morrendo e chega para um familiar seu e diz: você já fez o que podia por mim, agora vai conhecer o mundo, vai rodar o mundo, vai viajar, vai passear, vai viver a sua vida. Qual é o seu conceito de viver a vida? Passear, viajar, ganhar dinheiro, estudar, namorar muito. Conheço gente que o objetivo da vida é namorar muito. E ainda enche a boca para dizer muito, né? Fazer aquela coleção. Chegar ao final da vida satisfeito porque namorou muito, né? Qual é o alvo da sua vida, querido? Você está aqui essa noite e não é à toa. Qual é o alvo da sua vida? Deus estabeleceu um alvo para você quando te criou. Deus gerou, produziu no seu DNA um alvo dele para você. E eu pergunto, você está perseguindo o alvo dele ou o seu próprio alvo? São os alvos que você estabelece enquanto preso a essa realidade ou que estabelece em Cristo Jesus para a eternidade. O alvo de Deus é que nós acertemos no projeto que ele estabeleceu para nós. Ele colocou uma meta para cada um de nós e ele quer que nós alcancemos essa meta. Quando não alcançamos, a Bíblia chama isso de pecado. Na língua original do Novo Testamento, pecado é nada mais, nada menos do que errar o alvo que Deus estabeleceu para mim e para você. Quando não acertamos o alvo de Deus, nós estamos em pecado. Ainda esses dias estávamos num lugar, e aí Rubenita ficou curiosa, havia um cercadinho, uma coisa meio comprida, e a gente ficou sem entender o que era aquilo. Uns minutos depois eu passei um pouco mais à frente e vi uma placa, e era um lugar de arco e flecha, e eu fiquei imaginando as pessoas ali tentando acertar o alvo com a sua flecha. A flecha, usando a metáfora, somos nós, eu e você. O alvo é a vontade de Deus, o projeto de Deus, o plano que ele estabeleceu para a nossa vida. O problema é que nós estamos sempre errando o alvo que Deus estabeleceu. Quando fazemos a vontade de Deus, nós estamos cada vez mais nos aproximando desse alvo que ele estabelece. Isso vai se concretizar em Cristo Jesus na sua segunda vinda. Mas como eu disse, quando nós não acertamos nem de perto, o pecado se torna uma realidade. Ah, querido, pecado. Ainda hoje pela manhã eu conversava com a igreja sobre alguns temas que me preocupam, que me incomodam, e eu disse que esses temas não enchem a igreja, e é verdade. Falar sobre pecado não enche a igreja, falar sobre costumes que nada tem com a palavra de Deus não enche a igreja, falar sobre santidade não enche a igreja. Alguns anos atrás, aqui na Betel, nós tínhamos uma média aí de 280 pessoas por domingo à noite. Incomodado pelo Senhor por um grande período de tempo, cedi e comecei a pregar sobre santidade. E eu confesso a você que pelo menos durante 2 anos o Senhor me incomodou a falar sobre santidade. No primeiro domingo que comecei a série sobre santidade, um irmão me chamou ao canto e disse: pastor, isso não vai dar certo. Eu disse: por quê, irmão? Porque o povo não quer ouvir isso. O povo não quer ouvir sobre santidade. Isso não vai dar certo. Eu disse: olha, infelizmente eu tenho que fazer aquilo que o Senhor está me incomodando para fazer. Não vou negar para os irmãos da minha tristeza no decorrer da série de mensagens, quando eu percebi que naquele período a nossa frequência caiu 25%, porque o nosso povo não quer ouvir falar sobre pecado, sobre santidade, sobre obediência, sobre princípios que emanem da palavra de Deus, ainda que venham de encontro aos nossos usos e costumes. Mas Deus precisa falar. E hoje pela manhã eu citei uma frase que eu quero colocar aqui agora. Minha função como pastor da igreja não é dizer o que o povo quer ouvir, mas aquilo que o povo precisa ouvir. A palavra de Deus declara, queridos, que há um alvo estabelecido para mim e para você. Errar esse alvo é pecar. A nossa missão no mundo é prosseguir para o alvo. Jesus é o meu alvo. Eu não posso me apartar dessa realidade. Se eu erro o alvo, que é Jesus, eu estou caindo nas consequências do meu próprio pecado. Abra sua Bíblia comigo. Palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 3. Domingo passado, Paulo trouxe a mensagem da noite e falou muito sobre o apóstolo Paulo, sobre a experiência do apóstolo Paulo conhecendo Jesus, sobre aqueles que o Senhor Jesus usou para que Jesus fosse glorificado na vida de Paulo, instruindo-o nos primeiros passos da fé em Cristo Jesus. E agora, vemos Paulo num testemunho pessoal e ao mesmo tempo numa palavra de desafio aos cristãos lá em Filipos, desafio que é meu e seu. Eu vou ler os primeiros versos, versos que vão do 1 ao 11, e depois, a partir deles, quero tecer algumas considerações sobre esse acertar o alvo. Eu repito, há um alvo de Deus para a minha e para a sua vida. Paulo tinha uma consciência clara disso. Vejam o que ele declara, queridos, no capítulo 3, repito, a partir do verso 1. Meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Não se alegrem com os muitos seguidores que vocês têm nas redes sociais, não se alegrem pelos muitos amigos que chegam no seu aniversário, não se alegrem com as pessoas que cantem a mesma música que você canta, que vestem as mesmas roupas que vocês vestem, não se alegrem com as pessoas que te abraçam hoje e te ignoram amanhã, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas estas coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Ah, queridos, que texto glorioso! Paulo dá testemunho daquilo que ele entendia ser o alvo da sua vida, e não havia outra razão para ele ter um alvo diferente. Ele que encontrara Jesus, que contemplara a glória do Senhor, do seu Salvador, ele que reconheceu o caminho tortuoso no qual trilhava, ele que reconhece no texto que acabamos de ler, a sua atitude enquanto perseguidor, através do seu zelo, perseguidor da igreja. Esse homem agora dá testemunho do objetivo da sua vida. Como nós estamos longe, longe do exemplo de Paulo. Nos encantamos com os negócios desta vida, nos encantamos com as coisas desta vida, nos encantamos com os projetos e desafios dessa vida, mas perdemos Jesus de foco. Eu gosto de fotografia, trabalhei com fotografia durante muito tempo. Fotografia é luz, sem luz não há imagem, não há fotografia. Mas não adianta ter uma boa luz se o fotógrafo não tem um bom olho. O olho do fotógrafo faz a diferença. Você pode pegar 10 fotógrafos diferentes, colocá-los diante do mesmo objetivo, mesmo alvo a fotografar, e cada um deles terá uma abordagem diferente, um ângulo diferenciado, um aproveitamento da luz todo particular, porque a fotografia é luz, sim, mas é perspectiva, e isso é pessoal. Ah, queridos, como cristãos, como anda a nossa perspectiva sobre Jesus? Como anda a nossa visão sobre Jesus? Como é que anda o nosso sentimento sobre Jesus? Notem o que Paulo diz no verso 10, quero conhecer Cristo. Mas ele já havia conhecido Cristo na estrada para Damasco. A glória do Senhor, como eu acabei de mencionar, se apresentara para ele. E ele diz, quero conhecer Cristo ainda mais, mais profundamente, mais amplamente, mais completamente. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Ah, pai, peraí, isso já não serve para mim. Para Paulo, tudo bem, o apóstolo aos gentios, Paulo era Paulo, eu sou eu, a vida é diferente, cada um no seu tempo, como a gente lembrou aqui pela manhã, uma pessoa que fez parte da nossa igreja costumava brincar dizendo, cada um no seu quadrado, eu fico no meu quadrado, Paulo fica no dele, porque somos histórias diferentes. Ah, querido, quem tem Jesus tem a mesma história. Acabamos de ouvir isso na canção que foi entoada. Há um DNA transformando a nossa vida, nossa natureza. Nosso foco agora é Jesus. Olhar para Jesus, como o próprio Paulo diz, autor e consumador da nossa fé. Ainda que tenhamos que participar dos seus sofrimentos, ainda que tenhamos que entender a sua ressurreição, o poder da sua ressurreição, o objetivo de Paulo era, de alguma forma, pela graça de Deus, experimentar a ressurreição dentre os mortos no dia final. Ah, queridos, como é que estão os nossos alvos em relação a Deus? Qual é o seu sonho de cada noite? A sua oração pela família, pelos filhos, pelos amigos, pelos colegas de trabalho, ao final de cada dia ou ao começo de cada dia? Nós precisamos estabelecer por completo o alvo de Deus na nossa vida. Nos versos 1 a 11, Paulo está falando sobre a plena confiança em Jesus. Essa é a essência desses primeiros 11 versos, plena confiança em Jesus. Me lembro do salmo, do salmista, uns confiam em carros, outros em cavalos, a agilidade, a força, mas nós faremos menção do nome do Senhor, confiaremos nele. Do Senhor vem o nosso socorro, do Senhor vem o nosso livramento, do Senhor vem a nossa salvação, do Senhor vem a nossa paz, do Senhor vem a nossa cura. Mas aí, se ele não cura, ele continua sendo Deus? Se ele não abre portas, ele continua sendo Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja bois no estábulo, ainda que as plantações não brotem, mesmo assim, disse o profeta, eu glorificarei, eu louvarei, eu adorarei o Senhor. Ah, queridos, como precisamos aprender com esses homens, Abacuque, servo de Deus, Davi, os demais salmistas e Paulo. Ah, queridos, esse mesmo Paulo continua o texto com uma afirmação maravilhosa. Olha para o verso de número 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso. Tudo que ele descreveu nos 11 primeiros versos. Não que eu já tenha obtido tudo isso. Ou tenha sido aperfeiçoado. Mas prossigo para alcançar esse objetivo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Eu não sou perfeito. A obra de Deus não está completa na minha vida. Mas eu não desisto, eu persigo o alvo, eu prossigo em Cristo Jesus. Tem muita gente vivendo sem alvo na vida, queridos. Alvos eternos, porque alvos humanos, temporários, transitórios, circunstanciais, não nos faltam. Mas tem muita gente vivendo sem alvo para a eternidade. O mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, verso 26, diz, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar. Nós, às vezes, fazemos isso. Corremos sem ter um alvo, e esmurramos o vento, sem resultado algum. Paulo diz, eu não faço isso. Eu não faço isso. Por que ele não fazia? Por causa do verso 10. Quero conhecer Cristo. Quero conhecer Cristo, eu preciso de Cristo, preciso aprofundar-me no relacionamento com Ele, preciso conhecer a extensão da graça que foi derramada sobre minha vida, preciso viver Jesus na minha vida. Ah, queridos, e aí alguém pode perguntar, mas não é fácil fazer a vontade de Deus, como é que eu consigo fazer a vontade de Deus? Como é que eu consigo acertar o alvo de Deus? Eu quero dar algumas dicas nesse texto, mas na sequência dele, na sequência dos versos 12 em diante do texto de Filipenses. Fazer a vontade de Deus é o seu alvo? Eu faço essa pergunta. Se é o seu alvo, você vai perceber que para acertar esse alvo, isso só vai se tornar verdade quando houver reconhecimento de que Deus está trabalhando na sua vida. Você só vai acertar o alvo quando reconhecer que Deus ainda está trabalhando na sua vida. Muitos acham que a obra de Deus está completa na vida, não há nada mais para fazer, o sangue de Jesus já me purificou, meu nome está escrito no livro da vida. Não, eu acredito em Jesus. Para muita gente basta apenas acreditar em Jesus e a obra está completa. Não está, Ele apenas começou a boa obra, queridos. O verso 13 declara: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Paulo tinha intimidade com o Senhor. Paulo foi o maior teólogo do Novo Testamento. A experiência com Jesus é única na história do Novo Testamento. E ainda assim, ele reconhecia que não estava completa a obra de Deus na vida dele. Pense, Deus está em obras na sua vida. Às vezes a gente vai a algum lugar, tem lá uma plaquinha na parede ou um obstáculo no chão, pedindo desculpas e dizendo: estamos em obra. Todo cristão deveria carregar uma placa pendurada no peito escrito: estou em obra. Como assim? Deus está trabalhando na minha vida. Mas para colocar uma plaquinha dessas pendurada no pescoço, eu tenho que ter muita fé e muita entrega e muita certeza de que aquele que me salvou está me preparando para o dia final. Ah, queridos, não podemos nos apartar dessa verdade. Deus está trabalhando na nossa vida. Cada sofrimento, cada luta, cada decepção, cada perda, cada vitória, cada realização de conquista, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E cada uma dessas circunstâncias é trabalho do Senhor na nossa vida. Temos que reconhecer isso. Cuidado então com o pecado. Cuidado com a carne. Cuidado com as brechas que muitas vezes você, eu, nós damos a Satanás. Ah, queridos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas já não acreditam mais no diabo. Os crentes não estão acreditando mais na pessoa do diabo. A Bíblia diz que ele está à nossa volta como leão rugindo, buscando a quem possa tragar. Mas muitos já não acreditam em Satanás. Acreditam nele quando tem que arrumar alguém para jogar a culpa do erro cometido. Aí o diabo é verdade. Mas quando a luta espiritual, que tem que ser travada pelas armas da justiça, e aí vamos a Efésios, a armadura do cristão, a postura do cristão, a atitude do cristão, a escolha ou as escolhas que o cristão deve fazer, aí nós não temos tanta certeza da existência de Satanás. Afinal de contas, Deus é amor e Deus me livrou de Satanás, e ponto final. 1 Pedro 5, 8, acabei de citar, o diabo está ao nosso redor rugindo como um leão. Cuidado com Satanás, querido, cuidado com Satanás, ele atrapalha a nossa vida para que nós não reconheçamos o trabalho de Deus realizado em nós. Lembre-se, Deus está em obras na nossa vida. Não estamos prontos para a eternidade, por isso continuamos aqui, por isso continuamos enfrentando cada situação, cada batalha, cada momento da vida, na certeza de que em Cristo seremos mais que vencedores. Você vai acertar no alvo quando olhar para a frente e prosseguir. Está no texto. Muitos de nós estamos olhando para trás, muitos de nós estamos olhando com saudades para aquilo que passou. Muitos de nós estamos desejando reviver aquilo que passou. E muitos cristãos há que, mudando a sua realidade eclesiástica, eu conversava sobre isso com o Rupinito, inclusive, mudando a sua realidade eclesiástica, saindo de um sistema mais preso, mais truncado pelo código de doutrinas, pela estrutura, pela prática, pelo dia a dia, pelos costumes da igreja, agora se veem livres e se dão ao luxo de, na sua vida espiritual, escolher o que fazem na igreja, escolher o que fazem no reino, escolher o que fazem no ambiente da família, escolher como se Deus pudesse ser descartado em alguns momentos e buscado em outros. palavra do Senhor nos diz para buscarmos o Senhor enquanto podemos achar. Ainda há tempo, essa é a hora que clamemos, que busquemos, que nos rendamos a Ele. Ah, paramos para olhar para os lados, paramos para olhar para trás e perdemos o alvo. Essa semana eu dei bobeira com uma placa na estrada, perdi a entrada. O preço foi pago. Andar mais, gastar mais gasolina, ficar chateado porque errei a entrada. Quem nunca passou por isso aqui? Todos nós fazemos. Ele dá um alvo para nós perseguirmos e há uma placa orientadora nos mostrando o caminho. Falo de Jesus, falo do Espírito Santo de Deus. Ele está sempre nos orientando, sempre nos instruindo. Algum tempo atrás eu preguei sobre o GPS de Deus. Não vou lembrar os detalhes daquela mensagem agora. Mas se somos guiados pelo Espírito de Deus, nunca erramos o alvo. Ainda que a carne às vezes fale alto, nós podemos resistir e persistir rumo ao objetivo da nossa vida. Filipenses 13, a segunda parte, 14. Volta para o texto comigo. Olha o que Paulo diz aqui. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu esqueço do que ficou para trás, não vale a pena, já ficou, já passou, eu olho para frente, eu avanço para as coisas que estão adiante de mim, estão em obras e eu preciso continuar. Obra parada é um tormento. Esses dias uma emissora de televisão fez um levantamento das obras públicas paradas no Brasil, mais de 5 mil obras públicas, se tornando casa de mosquito da dengue, se tornando casa de morador de rua, mostrando o desperdício do dinheiro público. Meu foco aqui não é esse, mas quanta obra parada tem por aí. É triste olhar uma obra parada. A sensação que a gente tem é que aquilo vai virar lixo mais cedo ou mais tarde, até porque uma obra parada por muito tempo contamina o material já empregado, compromete a estabilidade e a segurança da obra. Querido, você tem tentado parar a obra de Deus na sua vida? É? Olha o prejuízo que isso pode te causar, olha a dor que isso pode gerar, a aflição que isso vai provocar. Não se deixe paralisar, mas prossiga, prossiga. Quando eu errei a placa, querido, eu não tinha jeito, eu não podia voltar, eu não podia enganar na ré para tentar, porque isso ia gerar um acidente, eu tinha que seguir em frente. No primeiro retorno, eu teria que contornar para voltar para o meu objetivo. Quantas vezes nós não fazemos isso na vida com Deus? Percebemos o erro, reconhecemos o erro, admitimos o erro, mas persistimos nele ou nos paralisamos. O pecado tem alguns efeitos muito interessantes. Um deles é a paralisia. O pecado paralisa a vida do cristão. O pecado anestesia a vida do cristão. Por mais difícil que seja a dor causada pelo pecado, nós não nos damos conta de como aquilo está fazendo sofrer, porque nos deixamos paralisar e anestesiar. Quantos há anestesiados? Quantos há paralisados? Quantos há impedindo que o Senhor complete a obra que começou em nós? A palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, mas ele só vai terminar se eu permitir, querido. Não há como ser de outra maneira. Não dá para ficar olhando para trás, para o passado, para os lados, para os outros. É preciso olhar para frente, para o alvo que está estabelecido. O melhor da vida está diante de nós, não está pelo que passou. O que passou em alguns momentos foi bom? Foi, mas passou. Coisa nova vem pela frente, mas tem gente olhando para o passado e remoendo amargura por causa do passado. Tem gente envelhecendo por causa do passado, se tornando rabugento por causa do passado, se tornando... Posso continuar aqui com uma série de adjetivos? Passado, a palavra já diz, passou. Em Cristo tudo se faz novo. E essa palavra é constante e dinâmica. Em Cristo tudo se faz novo. Eu tenho que permitir que Ele renove meus sonhos, ou eu vou continuar chocando a tristeza do passado. Eu vou continuar amuado no meu canto enquanto o mundo está feliz, e eu chorando no meu canto pela tristeza do passado. Paulo diz, eu olho para frente. Todos nós precisamos alcançar maturidade, queridos. Todos nós precisamos prosseguir, mas eu preciso olhar para Jesus. Olhando para Jesus, eu caminho na direção certa. Eu vivo o melhor da vida. Eu desfruto o resultado da esperança. Eu conheço a glória de Deus colocada à minha disposição. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 9, diz, vocês estão alcançando o alvo da sua fé a salvação de suas almas. Eu repito esse texto: vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Mas ainda assim erramos no alvo. Para acertar o alvo, eu preciso ouvir o que Deus está falando. Você precisa ouvir o que Deus está falando. Só que o que Deus fala muitas vezes não é o que a gente quer ouvir. Na maioria das vezes não é o que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir a complacência, a tolerância com o nosso erro, com a nossa transgressão, com o nosso pecado, com a nossa dura serviço, com a nossa... Ah, querido, Filipenses 3,15, vamos ao texto? Abra sua Bíblia se você fechou, vem para o verso 15, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá, Deus lhes esclarecerá. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Nós olhamos as coisas pela nossa ótica, pelo nosso calendoscópio, pelo nosso prisma. Não, agora eu vejo a luz de Cristo Jesus. Eu estou em obras, Deus está trabalhando na minha vida. Consequentemente, eu paro de olhar para trás e olho para frente, senão eu vou deixar de perseguir o alvo. Mas Deus está falando comigo, Deus está tratando comigo, Deus quer me esclarecer. Talvez você esteja ouvindo muitas pessoas, talvez você esteja ouvindo a si mesmo, e assim você não vai conseguir ouvir a Deus. Ah, queridos, nós não conseguimos ouvir o Senhor porque nós não permitimos que Ele fale. Ele está falando e nós não ouvimos, Ele está ensinando e nós não aprendemos. Porque o Senhor já disse isso através da boca dos seus servos: os caminhos que nós escolhemos não são os caminhos do Senhor, os pensamentos que entabulamos em nossa mente não são os pensamentos do Senhor. Cabe-nos buscar quais caminhos o Senhor tem para nós, quais pensamentos emanam do seu Espírito trabalhando a obra que está sendo realizada em nós. Está na hora de falar menos e ouvir mais. Está na hora de entender que Deus fala e a nós cabe apenas ouvir. Deus continua falando, Deus não emudeceu, queridos, Ele não se calou, Ele usa cada circunstância da vida para falar conosco. Cada experiência vivida é uma maneira de o Senhor falar conosco. E o que nós estamos fazendo com aquilo que Ele tem dito? Estamos distorcendo para adaptar aos nossos gostos e prazeres, estamos distorcendo para adaptar a nossa inclinação da carne. Temos tratado tanto sobre a carne aqui nos estudos de Colossenses, já estamos fechando o livro de Colossenses, estamos nos últimos versos, passamos por uma longa discussão que Paulo entabula sobre a questão da carne. A carne tem falado muito alto, precisamos ouvir mais a Deus e menos a nós mesmos. Você vai acertar no alvo, querido, quando decidir viver o seu presente e o seu futuro, não seu passado. Você já disse isso, o foco agora é diferente. Você vai acertar o alvo quando decidir viver o seu presente. Verso 16, está com a Bíblia aberta? Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Tudo que alcançamos do conhecimento de Deus é suficiente para chegarmos ao alvo que é Cristo Jesus. Se nós vivermos à medida do que já alcançamos, experimentaremos o que Paulo diz no verso 10, conheceremos mais de Cristo, mais do poder da sua ressurreição e mais da nossa participação nos seus sofrimentos, tornando-nos como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcancemos a ressurreição dentre os mortos. Ah, querido, a obra não acabou, a obra não acabou, mas continuamos vivendo o presente, porque é no presente que o Senhor trabalha, é no presente que Ele realiza o seu projeto na nossa vida. O futuro é a consequência da obra que está acontecendo agora no meu coração. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos de Cristo Jesus. Eu pergunto, o que você alcançou de Cristo Jesus? Da experiência de vida com Cristo Jesus? da graça de Deus derramada através de Cristo Jesus, da justificação do pecado em Cristo Jesus. Mas eu preciso avançar para fechar. Vamos acertar o alvo quando vivermos uma vida única e verdadeira. Hoje pela manhã me lembrei aqui que muitos crentes usam aquelas roupas de campanha. Eu usava roupa de campanha no serviço militar, aquela roupa toda camuflada, que quando eu entro na mata me esconde do cenário, me disfarça no meio da folhagem. Em alguns momentos ela é mais esverdeada, em outros momentos ela tem tons mais pardos, mais amarelados, dependendo do ambiente no qual a operação vai ser realizada. Ah, quantos cristãos há se vestindo de forma camuflada, disfarçados para não aparecer na paisagem, para não se sentirem expostos aos pseudo-perigos da vida. Querido, não posso pensar dessa forma, não. Quanta gente tem vivendo duas vidas, uma com Deus e outra sem Deus, uma com Deus na igreja e em casa, e outra sem Deus no trabalho, no trânsito e nas... Não dá para viver duas vidas. Ninguém serve a dois senhores, disse Jesus. Ninguém serve a dois senhores. Inevitavelmente vamos nos dedicar mais a um do que a outro, consequentemente não serviremos a dois senhores. Paulo aos Filipenses, vamos ao verso 17, capítulo 3, olha o que ele diz aqui, versos 17 e 18, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Paulo está falando à igreja, Paulo está falando a cristãos, Paulo está falando a pessoas que já sabem quem é Jesus, e olha o que ele diz aqui, há muitos que vivem como inimigos, a sua aparência de vida é de como inimigos da fé, inimigos de Jesus, por quê? Porque não vivem segundo a vontade do Senhor, porque não experimentam a graça mediante a obediência, mediante a entrega do seu coração. A entrega é parcial. Nós temos o hábito de entregar algumas áreas da nossa vida ao Senhor e outras não. Outras nós queremos administrar, outras nós queremos controlar. A Bíblia diz que ou entregamos tudo ao Senhor ou não há comunhão com Ele. Há uma canção antiga que diz que metade jamais se contou. Não há como administrar metade da minha vida com Deus e metade da minha vida sem Deus. Não. Viver uma vida única e verdadeira. Muitos se preocupam com isso por causa dos olhos que estão contemplando. Não, eu tenho que viver dessa forma para que todo mundo me veja desse jeito. O problema é que eu esqueço que Deus me conhece muito mais do que qualquer pessoa. Deus prova e sonda o meu coração. Deus examina cada um dos meus pensamentos e sentimentos. Ele traz à tona a realidade da minha vida. Viver uma experiência dupla e falsa diante de Deus é iludir-me a mim mesmo. Deus sabe quem eu sou. O verso 19, o destino dessas pessoas, o destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Olha que palavra dura de Paulo, querido. Olha aqui, que exortação de Paulo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas, só pensam nas coisas que dizem respeito à sua vontade pessoal. Eu pergunto, no que você pensou na semana que terminou ontem? Que pensamentos você acalentou? Que sentimentos você nutriu? Ah, queridos, nós às vezes tentamos nos enganar a nós mesmos com falsos discursos e àqueles que estão à nossa volta, e esquecemos que diante de Deus ninguém se esconde. Eu amo a Escritura quando diz que se tentarmos fugir da presença de Deus, cavando um buraco no fundo do mar, o Senhor vai nos tirar de lá. Se subirmos a estrela mais alta do firmamento, o Senhor nos tira lá de lá, porque ninguém foge da presença de Deus, ninguém se esconde da presença de Deus. A Escritura também diz, no Evangelho de Lucas, que nada acontece para ficar oculto, todas as coisas virão à tona mais cedo ou mais tarde. Se não vierem à tona no dia a dia que nós estamos celebrando, virá no dia do juízo. Nada fica oculto, nada é oculto aos olhos de Deus. Então, que eu tenha mais zelo, que eu viva de verdade uma vida mais completa, mais íntegra, mais única diante de Deus e, por consequência, diante dos outros. Só viverei diante dos outros quando estiver diante de Deus. Não posso fugir dessa realidade. Deus sabe quem eu sou, Deus sabe quem você é. Deus não se deixa zombar com os nossos falsos discursos, queridos, com a nossa pantomima da fé. Ele sabe quem nós somos. Mas eu quero fechar para fechar, eu digo a você que para acertar o alvo, você precisa demonstrar uma vida transformada. Paulo diz isso nos versos 20 e 21. Olha só, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. Deus está fazendo uma obra em nós, preparando-nos para o dia final, preparando-nos para o encontro com Ele, em Cristo Jesus. E Paulo diz, nossa cidadania está nos céus. Aleluia, glória a Deus, nossa cidadania está nos céus. O Salmo 15 fala do cidadão do reino dos céus, aquele que anda segundo a lei do rei, a vontade do rei, que guarda em si a moral do rei, os valores do rei. Quem eu sou? Jô Soares tinha um personagem, onde ele de joelhos, ninguém via, porque ele estava com uma longa capa, ele encenava um rei, e ele dizia para os seus súditos, que rei eu sou, que rei eu sou, que rei eu sou, lembra disso? Acho que a frase era um pouquinho diferente, mas a essência é essa, que rei eu sou, que rei eu sou. Eu pergunto, que crente você é, que servo você é de Jesus, que cristão autêntico você é, aos olhos de Deus? Ah, querido, o julgamento que temos sobre a nossa vida não é humano, é divino, e a recompensa que recebemos não é humana, é divina. Ah, querido, Deus deseja que nós vivamos a eternidade, mas para isso nós precisamos começar aqui. Há uma obra acontecendo agora na minha e na sua vida. Então acerte o alvo, acerte o alvo. Faça a vontade de Deus, reconhecendo que Ele está trabalhando em você, olhando para frente, perseguindo o seu alvo que é eterno. Eu persegui alguns alvos na vida que nunca se realizaram. O Senhor tirou cada um deles da minha história. Ele me tratou através de muito sofrimento e muita dor, para me mostrar o que Ele já tinha falado anos antes. Anos antes. E eu estou me referindo a 11 anos de idade, quando Ele falou comigo claramente sobre o projeto que Ele tinha para a minha vida. E 8 anos depois, quando Ele quebrou todos os meus sonhos, todos os meus projetos pessoais. Todos. Todos. Para eu entender que valia para a minha vida aquilo que Ele tinha falado comigo anos antes. Havia um alvo e não eram aqueles que eu estava perseguindo. Ah, queridos, eu passei meses de luto por uma namorada que eu perdi. Meses de luto porque eu não passei na academia da Força Aérea para a escola de pilotos. Meses de luto porque eu perdi uma série de outras coisas que eu gostava demais, mas que me afastaram de Deus e da sua vontade para a minha vida. Foi muito difícil enfrentar o luto das perdas que o Senhor provocou. Ele foi tirando uma a uma. Eu cheguei a um ponto que até desempregado fiquei. Eu trabalhava em 5 escolas, 5 grandes escolas. A escola na qual eu trabalhava com o menor número de alunos, eu tinha 100 alunos por turma na sala. Pode imaginar o que é lidar com 100 alunos? Tenho 42 anos de magistério. As turmas que eu enfrentava, e eram 12 turmas só naquela escola, cada uma delas com uma média de 100 alunos. Eu trabalhava em 5 escolas, das principais escolas da minha região. E o que, que Deus foi fazendo comigo? Porque eu estava errando o alvo, Ele foi tirando uma a uma, cada escola. Numa semana eu perdi as 5. No mesmo período em que os meus sonhos da Academia da Força Aérea foram desfeitos, no mesmo período que eu estava chorando o luto da namorada que Ele me tirou. Um a um, o Senhor tirou os obstáculos que me impediam de alcançar o alvo dEle para a minha vida. Você vai dizer que Deus covarde, que Deus cruel? Não, não. A Bíblia diz que Deus não é homem para se arrepender do que diz, que Deus não volta atrás naquilo que estabelece. Ele não iria fazer isso comigo. A única maneira de eu chegar aonde Ele queria que eu estivesse era tirando cada uma daquelas peças. Você não imagina o sofrimento que eu vivi. Até hoje eu não posso ouvir um barulho de avião. Eu olho para onde está vindo o barulho, eu vou perseguir para saber, eu vou ver, é uma paixão, eu vou ver, mas o Senhor não permitiu que eu voasse. Meu projeto era academia de pilotos, pilotar um avião de caça da Força Aérea Brasileira, chegar ao oficialato dentro das Forças Armadas, fazer a minha carreira, mas esse não era o plano de Deus para mim, não era, e eu tive que sofrer para entender isso. Posso dizer uma coisa para você? eu nunca fui tão feliz na minha vida como depois que cada um dos obstáculos para que a vontade de Deus se cumprisse fossem retirados. Já sofri muito ao longo desses 36 anos de ministério, mas eu começaria tudo outra vez para cumprir a vontade que Deus estabeleceu para a minha vida. Ele me deu uma família maravilhosa, Ele me deu uma igreja maravilhosa. Metade do meu ministério eu tenho passado aqui com a minha família, honrado pelo Senhor, amando a minha igreja. Como eu louvo ao Senhor por isso, queridos. Eu não me arrependo de não ter podido voar. É claro que eu gostaria de voar. Quando eu posso voar, eu vou com toda a vontade. Essa semana passada mesmo eu brinquei com um casal que está com planos para o ano que vem. Se tem um lugar na mala deles, porque eu quero, porque eles vão de avião, não tem outro jeito. Eu quero, porque o encanto das nuvens, o encanto do céu, o céu sempre foi uma paixão. Ah, querido. Mas se não for a vontade de Deus, não vale para mim. Se não for o projeto de Deus, não merece a minha devoção. Se não for o sonho de Deus para a minha vida, não vale o meu esforço. Você tem se esforçado muito, né? Perseguindo seus alvos, seus objetivos, seus projetos. Mas quantas vezes você perguntou: o que o Senhor tem para mim, meu Deus? Qual é o seu projeto para a minha vida? Para o meu casamento, para a minha família, para o meu ministério, para a minha igreja, através da minha vida. Como o Senhor quer me colocar nessa história toda? Como dizia o poeta, que parte me cabe desse latifúndio? Qual é o meu lugar na tua história? Qual é o meu lugar na história de Deus? Essa pergunta tem que ser respondida. Para aqueles que perseguem o seu alvo, ela tem que ser respondida. Para aqueles que ouvem a voz de Deus falando ao coração, tem que ser perseguida. Para aqueles que vivem o seu presente, que vivem uma vida única e verdadeira e que demonstram uma vida transformada, essa questão tem que ser verdadeira. Senhor, cumpre a tua vontade. Há um hino que nós cantamos volta e meia que diz: não a minha vontade, mas a tua vontade, não os meus descaminhos, mas os caminhos teus. Isso me basta, isso me supre. Serei feliz com Jesus, ainda que com muitas aflições, só serei feliz com Jesus. Jesus é o nosso alvo. Que possamos orar como Paulo, queridos, no final da primeira parte do texto que nós estamos considerando: quero conhecer Cristo, quero conhecer Cristo mais profundamente, mais completamente, conhecer o poder da sua... Quem não conhece o poder da ressurreição de Cristo não tem parte com Ele no dia final. Só os que ressuscitaram com Cristo virão à presença do Senhor justificados, e esses terão seus corpos transformados e ouvirão o glorioso: vinde benditos de meu Pai. Vocês possuem por herança um reino que lhes está reservado desde a fundação do mundo, mas isso é para aqueles que conhecem e que vivem para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, não se importando em participar dos seus sofrimentos, mas tornando-se como Ele na sua morte, para que de alguma forma alcancem a ressurreição, repito, dentre os mortos. Vamos para casa, queridos. Tem uma pizza te esperando em casa? Oh, glória, avisa que a gente vai. Tem um dia maravilhoso para ser terminado com a família? Perfeito! Tem uma semana te esperando com muitos desafios? Fantástico! Mas nada será bom se Cristo não for a razão de tudo isso, se Cristo não for o alvo no meio de tudo isso, se Cristo não for a consequência no final de tudo isso. Deus te abençoe, querido. Vá na graça de Cristo, mas vá com Cristo. Muitos querem apenas a graça de Cristo, mas não querem Cristo. Vá com Cristo. Deixe Jesus ocupar o lugar que Ele planejou ter na sua vida e acerte o alvo, não o seu, mas o que Deus estabeleceu em Cristo Jesus para você. Façam verdade o que Paulo conclama: sejam alegres, alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, porque a obra que tens realizado na nossa vida não está completa. Ainda há muito por fazer em nós. E pedimos no nome de Jesus, continua a tua obra. Tira de nós o luto das perdas que vivemos. Tira de nós a lembrança do passado. Tira de nós a incapacidade de perceber como o Senhor tem tentado trabalhar na nossa vida. Tira de nós a surdez que nos impede de ouvir a tua voz. Tira de nós a vida dupla, a vida aparente, e ajuda-nos a uma vida única e verdadeira. Tira de nós, ó Deus, o futurismo fantasioso, e ajuda-nos a vivermos o tempo presente, o tempo que o Senhor está trabalhando em nós. Ajuda-nos, ó Deus, não a mostrarmos, mas a termos verdadeiramente uma vida transformada. Não vai haver necessidade de esforço se a tua obra estiver acontecendo em nós. É fato que às vezes estamos muito longe do Senhor, nos deixamos afastar, nos deixamos apartar da graça, da justiça, da santidade, da comunhão, da palavra, da igreja, e esse não é o teu projeto para nós. Os projetos da vida, eles vão acontecer, e o Senhor vai permitir que cada um deles surja, e os que tiverem a tua bênção se tornarão realidade, não duvidamos disso. Mas, Senhor, temos trocado o que é eterno pelo que é transitório, pelo que é temporal, pelo que é imediato. E perdemos o que é mais importante, o que é mais significativo. Ajuda-nos a focarmos no eterno, em Jesus. Que Jesus seja o nosso alvo maior. Seja a perseguição dos nossos esforços e sentimentos, pensamentos e inclinações. Que Jesus seja o motivo do nosso viver, a consequência do nosso viver, o reescrever da nossa história. Senhor, há uma semana nova diante de nós, e nós não queremos cometer os mesmos erros, não queremos tropeçar nas mesmas coisas, mas certamente isso acontecerá, se continuarmos negligenciando o acertar do alvo, fazendo a tua vontade. Então continua a tua obra. Vai doer? Possivelmente vai doer, Senhor, mas essa dor vai passar, porque teu amor, tua graça, tua bondade, tua misericórdia se multiplicam sobre a nossa vida, e o Senhor é Deus de consolação, Deus de conforto, Deus de restauro e de renovo. Então completa a tua obra, para que realmente tenhamos a alegria da herança eterna, e sonhemos com um momento glorioso do encontro, reencontro especial com Jesus, participando da sua ressurreição, vivendo a realidade de uma novidade de vida, no poder de Cristo, o nosso Mestre. Que realmente Cristo satisfaça a nossa alma. Esse é o pedido, o desejo do nosso coração, que Cristo satisfaça a nossa alma, agora e por toda a eternidade. Amém, Senhor.